gente, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Estamos começando mais um Olha Aí,
Ah, eu queria perguntar, Vitor, que tu terminou de ver aquele filme que a gente começou a ver na casa da Duda?
Eu não, coisa ridícula.
Ah, eu terminei de ver os dois. Eu vi de novo, só pra confirmar o quão ruim é.
Quais?
Nosso Bárbara. Último Verão.
Oi, Bárbara.
E...
esqueci
o outro.
Oi, amiga.
Oi, Bárbara.
E o quê?
É Nosso Último Verão e... ah, é tipo, são novos na Netflix. E outro que são de três amigos.
Ver.
Amiga, é tão ruim.
É um com... é, com aquele que é apa, né?
Sim,
é amiga, ruim. Pensa numa fotografia péssima.
É tipo assim, não é uma fotografia péssima, é uma fotografia pensada num público teen. É tipo assim, tudo extremamente saturado, dá uma agonia constante, assim, mas, ah, legal.
Nossa, muito feia, muito feia.
Quer dizer,
feio.
Tipo...
é um romancezinho, né?
É, tipo, um romancezinho. É... ah, tá. Eu vi The Last
Ai,
Summer.
Ai, tem um telepose.
Isso, ele mesmo. E Someone Great.
Someone Great. Eu comecei a ver. Eu, a GG e tal. A gente viu esse filme até a metade. Sim. E a gente parou.
Cara, é tipo assim. São duas propostas. Eu acho Someone Great melhor que o The Last Summer.
Uhum.
Mas, tipo assim. É, sei lá. Ah, é porque todo mundo... é meio, são dois filmes que no caso eu assisti e eu não precisei pensar muito, sabe? Eu fiquei tipo, ai, como a minha vida é boa.
Ai, sim, é, mas
sim,
é bem, essa, bem esse negócio do filme, né?
Só que aí ai, dá uma agonia, filme. Tá? Dá uma agonia, tipo, porque no Nosso Último Verão a fotografia é péssima, os enquadramentos são, assim, ó, dá uma agonia, os cortes
e
também, tu fica tipo
Não.
Atuação ruim.
Atuação.
Não, atuação até que é da hora. Tipo, os principais, que é a menina do The Fosters.
É Maya Mitchell, né?
Quê?
Quê?
Maya Mitchell, eu adoro ela.
Isso, ela mesma. Ela arrasa muito. É, e o menino do que é do Riverdale, eu nunca vi ele atuando, mas parece, tipo, que ele tá de boa aí. Ele é um menininho aí, querendo o coração da outra e tá. É Tim, né?
É, ele não atua muito bem, não.
No Someone Great, quando eu vi com a GG e com a Jordana, tipo, o que mais incomodou a gente, no geral, foi a direção de arte, que ela era, tipo, muito evidente e muito... era só azul e vermelho. E todo mundo tava
Sim.
só com azul e vermelho e tudo combinava o tempo todo. E não era um negócio, tipo, o Wes Anderson que tava lá pra ficar na cara. Eles colocaram pra, tipo, tudo ficar combinando, mas não era a intenção deles destacar aquilo. Daí ficou muito feio.
Sim, é tipo um padrãozão, né? Em todas as cenas.
Uhum. Nossa, incomodava demais. Acho que foi até por isso que a gente parou de ver, na real. E foi ver o filme da Julia Roberts, O Casamento do Meu Melhor Amigo.
Ah, tá. Nossa, outro filme, né?
Ai, amo. Mas enfim, não é sobre esses filmes que a gente vai falar.
É verdade.
A gente vai falar sobre Vingadores. Yay, Ultimato. Endgame.
Tá, a gente vai fazer a abertura?
Não, eu vou colar a abertura. E se não der certo, essa vai ser a abertura.
Uhul. Uhul, abertura, vá.
Isso aí. É, não, eu, Vitor e Rani, a gente viu no dia 24, quarta-feira, meia-noite, no cinema aí de Florianópolis, que eu não vou citar nomes porque eu amo esse cinema, apesar de ele ter feito essa pisada com a gente. É, que, tipo, a sessão era pra começar meia-noite um, certo? Sim.
Certo.
Era meia-noite 20, ainda não tinha começado. Daí o cara acendeu as luzes da sala, entrou um carinha e falou que o áudio tava atrasado, que eles estavam tentando arrumar e tal, e que o filme ia demorar um pouco pra começar. Ok, meia-noite e meia, começou o filme, mas ele começou... tipo, quem já viu o filme sabe que ele começa muito brusco. Parece
Sim.
que, tipo, tá no meio do filme que o cara começou errado mesmo. Daí o filme começou, ele já começou desse jeito, e o 3D tava errado, tava tudo embaçado e tal, e daí todo mundo
Nossa,
começou a gritar... Uhum. Ai, amo 3D. Todo mundo começou a gritar, cobrir os olhos e tal. E daí pararam o filme de novo, depois arrumaram e o filme começou só quase meia-noite e 40. Mas tudo bem, valeu cada segundo. Eu vi o filme, é isso que importa.
É verdade.
É verdade.
É verdade, importa, importa.
Quando que tu viu, Bárbara?
Cara, então, né? Eu queria muito ter assistido a estreia.
Gente,
Vitor,
rapidão,
é tu que tá comendo.
É que...
perdão, perdão.
Vou mutar.
Deixa eu pegar um papel aqui.
Eu sabia.
Tá, vai.
Vai, Bárbara.
galera. Eu queria muito assistir com vocês, né? Mas eu tinha prova, não consegui tudo. Aí eu queria muito, tipo, ver, assim, lá na sexta, fim de semana, mas também não consegui. E aí eu acabei vendo mesmo num dia que eu estava muito triste, né? Eu ia ver no feriado do 1º de maio. Mas desde segunda-feira, que foi dia 29, né?
Uhum.
Eu tava muito triste. Daí eu, por que não ficar triste vendo Vingadores no cinema sozinha? Aí eu fui e chorei pra caralho. E quando começou o filme, eu também achei que era tipo, cara, é trailer, né?
Uhum.
E muito louco. Mas assim, não, mas é o Arqueiro, gente. Como assim?
É, começa real muito do nada. Eles não fazem nenhum fading, sabe? É um corte seco. É tipo, nossa.
Não entendi assim, nada até aqui.
Mas gostei até, tipo, como que focou no cliente primeiro e tal, sabe?
Ai, sim.
Foi interessante.
Eu queria falar aqui, primeiro, que eu adoro Vingadores Era de Ultron, um monte de gente não gosta desse filme. E eu queria falar, tapa na cara de vocês que não gostam, porque ele foi praticamente a base de Ultimato. E é isso, e o cliente é melhor.
Eu não lembro muito bem.
Ai, eu adoro.
Mas... eles fizeram aquele treco lá que eles voltam no tempo, aí tem o... o Volta pra Era de Ultron, né?
Não, volta pro primeiro Vingadores.
O Tesseract? Aquele lá?
É, esse é o primeiro Vingadores. Mas é que a Era de Ultron, tipo... é que... ai... ai, já vou entrar no detalhe que eu ia deixar pro final, mas tudo bem. O que eu mais gosto desse filme, do Endgame, é que tipo, eles literalmente pegam coisas muito pequenas, detalhes do universo da Marvel, e colocam de novo ali, sabe? Então, tipo... spoilers, spoilers, muitos spoilers, spoilers. É, a primeira cena já, que tem a família do Clint, beleza. Uhul, coisa do Vingadores, eles só apareceram no Era de Ultron. E daí, depois que a Capitã Marvel recupera o Tony e tal, e eles estão meio que conversando numa sala, o Tony tá lá tudo fraco, magro, e ele começa a ficar bravo, vocês lembram?
Uhum.
Então, daí ele fala, tipo, ele e o Capitão estão discutindo. Daí ele fala, não sei se vocês lembram, mas eu tive uma visão sobre isso, eu vi isso acontecendo. E não era de Ultron, quando a Wanda, a Feiticeira Escarlate, coloca todo mundo pra dormir, tipo, hipnotiza todo mundo, cada um deles tem uma visão.
Sim,
daí,
eu lembro.
Sim, daí, tipo, a Viúva Negra sonha com o passado dela, o Capitão sonha com ele dançando com a Peggy. O Tony sonha com o fim dos Vingadores e o escudo do Capitão América tá rachado, exatamente como aparece em Ultimato. E tipo, um monte de coisa. E daí, isso que deixa o Tony doido e tal. E nesse filme, no Era de Ultron também, ele fala, tipo, se a gente não fizer isso, nós vamos perder. E o Capitão fala, então vamos perder juntos. Tipo, uma coisa assim, sabe? Uhum. E nessa primeira... não primeira cena, mas uma das primeiras cenas de Ultimato, eles têm exatamente essa discussão de novo. O Tony fala, não lembro, mas se vocês lembram, mas eu tive essa visão, que daí eu falei que a gente precisava de uma armadura em volta da Terra, que é a coisa que ele fala em Era de Ultron. Daí o Capitão repete, daí o Tony fala, não sei se você lembra, Capitão, você falou que a gente ia perder junto, e a gente perdeu, tá ligado? Nossa, é tipo, ai, gente, é muito bom. Eu poderia só falar dos detalhes que teve das...
Ai, amiga, por favor, me conta, porque eu não sei todos. Criança.
Tá, mas vamos deixar mais pro final, então, porque, tipo, vamos falar primeiro. Primeiro cada um de vocês fala o que vocês acharam sobre o filme, porque eu sou muito empolgada, virou um dos meus filmes preferidos, então.
achei bom, achei legal. Aquele...
Ai, nota 10?
Eu saí do filme e eu não tava feliz, não. Eu tava triste. Perdão.
Não, tá. Pera. Não tô feliz. Chorei bastante.
Não, tá, pera. Assim, gostei. Achei cheio dos fanservice. Achei que podia ter um pouquinho menos. Mas... tava bem legal, adorei. Eu adorei acabar que apareceu o Pegasus. Ai, spoiler. Parece o Pegasus. Uau!
Mano.
Primeiro que a parte que aparece o Pegasus é a que ninguém ligou, tá ligado? É que, tipo, a Valkyria apareceu montada num Pegasus.
O Vitor só deu um grito, tipo, Pegasus! Mano, foi muito, tipo, o quê?
Ai, sabe... ai. Posso falar uma coisa que me incomodou?
Pode.
Tipo, o pessoal do Pantera Negra mal apareceu, isso me incomodou.
É porque eles estavam mortos,
sim.
Né?
Nossa, sim.
Não, tô ligado que eles estavam mortos. Ah, mas sei lá.
É.
Coisa idiota também, como eu falei agora.
É que a única que sobrou foi a Okoye, né? E daí ela tava, tipo... Ela voltou pra Wakanda, no caso, e ela tava tentando lidar com o povo de Wakanda. Foi isso que ela fez.
Outra coisa que eu queria falar. O Homem-Formiga é meio chacotona nos filmes dele, porque ele tipo, zoaram bastante dele nesse filme, né?
Amigo, é que, tipo, olha só.
É que eu não vi os filmes dele.
Não, tu viu o Homem-Formiga e a Vespa com a gente, não viu?
Não, não vi.
Ai, eu jurava que tu tinha visto.
Cara, acho que viu, Vitor.
Não vi.
Tá. Gente. Ok, enfim. Daí, que eu ia falar? Ah, tá. Tipo, na primeira revistinha dos Vingadores que teve, quando saiu, o Homem-Formiga é um dos Vingadores originais. Só que, tipo, ao longo do tempo, ele foi meio que esquecido e deixado de lado, tá ligado? E daí, quando a Marvel decidiu ressuscitar o Homem-Formiga, foi tipo, tá, quem liga, velho? É o Homem-Formiga. Olha que bosta, né? Tipo, uma formiga. Daí, ele é sempre meio que o renegado. É tipo o Xaveco da Turma da Mônica, sabe?
Ah, sim.
É isso. E daí, tanto que no primeiro filme dele... É, referências. Ele se auto-cisoua-se, sei lá, muitas vezes, sabe? Eu amo filmes dele.
Sim, é verdade.
Muito bons.
Mas qual é a história dele? Tipo, como é que ele virou uma formiga? Okay.
Não, é tipo assim, ó. É, dos filmes, que não tem nada a ver com os quadrinhos é completamente diferente. É, o Scott Lang, que é o Homem-Formiga... Ele é um ex-presidiário e tal. E daí ele acabou de sair da prisão e tá tentando ter uma vida limpa pra conseguir a guarda compartilhada da filha dele e tudo. Porque ele é separado da esposa. E daí aparece um trabalho lá que ele pode assaltar uma casa, pegar um negócio e ganhar, tipo, $15,000. E ele precisava muito do dinheiro. Daí ele decidiu ir lá e fazer isso. E a casa que ele assalta é a desse milionário, o Hank Pym, que é dono das empresas Pym, que é meio que o Homem-Formiga original, e ele tinha o traje do Homem-Formiga. E daí o Scott acaba pegando esse traje, e daí ele se mete todo nesses rolos, e ele acaba sendo treinado pelo Hank pra virar o Homem-Formiga, sabe, basicamente.
Entendi.
É muito bom, sério. Muito renegado, mas adoro o Homem-Formiga.
Eu acho ele um fofo.
Sim, um lindo também.
Eu também achei ele um fofo.
Enfim, algum outro comentário sobre Endgame, Vitor?
Peraí, vamos falando depois, eu vou pensar. É que faz um tempo que eu vi o filme.
Ah, é, né? Tu só viu uma vez.
Sim. Tá, vai, pode falar.
Rani?
A única coisa que me incomodou mesmo... Tipo, eu gostei do filme, achei o filme massa, tipo, é o fim de um ciclo, né, então, tipo, explicou várias coisas que eu queria que explicasse nos outros filmes, que eu terminava o filme e ficava, puta merda, vou ter que ver o outro, que eu não entendi, sabe?
Adoro,
e marketing. Nesse, tipo, exato, e, tipo, nesse ele, tipo, explicou tudo que eu queria saber, e o filme é legal, a estética é maravilhosa, o Thor, maravilhoso.
posso expor? Quero...
O quê?
Gente, olha o que eu mandei na DM pra vocês.
Tá, eu vou expor o Ranieri. Vocês estão preparados, povo? Não, vocês não estão preparados. Foi assim, ó. Rani estava sentado do meu lado no cinema, né? Daí apareceu o Thor. Spoiler. Com aquela barriguinha de chope, aquela barba e aquele cabelo. E o Ranieri vira pra mim e fala, é muito errado que eu acho ele mais bonito agora?
Gente, calma.
É que o Rani não é gordofóbico.
Ai,
problematizou. Não, mas tá.
Tipo,
o filme,
tipo, é incrível, tipo, é massa, só que a única coisa que me incomodou é que, tipo, sei lá, a geekizada me deu um ranço, sabe? Tipo assim, que eu queria prestar atenção no negócio, daqui a pouco alguém gritava lá na frente, a minha vontade era pegar o meu sapato e tacar na cabeça da pessoa pra pessoa ficar quieta, sabe?
Ah, meu Deus, melhor parte de ver pra estreia.
Ah, eu fiquei de boa.
Ai, não, gente, eu não gosto de... Principalmente, tipo, quando deu problema no... Quando deu o primeiro, me deu uma raiva. Deu problema no treco do filme. Eu simplesmente peguei e olhei pro lado, tipo, gente, tá acontecendo alguma coisa. Na mesma hora, a geekizada ficou louca, começou a gritar. Apareceu o Vitor dando overreact. Eu fiquei, gente, calma. Tipo, galera, só deu problema, espera aí. Tipo, já vai arrumar. Daí, mas, quando eu olho pra frente, essa menina tá surtando lá na frente. Tipo, ah, meu, fiquei menina, calma.
É que Rani é emoção. Fala, Bárbara.
Quando juntou as mulheres ali, tipo, que o Homem-Aranha tava com a manopla, né, agarrada na manopla. Aí ele fala, não sei como é que você vai passar por isso. Aí as mulheres se unem e falam, ela tem a gente. E daí,
amiga, hora,
eu
sim.
Fico com muita vontade de berrar, matriarca.
Cara, pra mim, essa foi a melhor parte do filme, tá? Tipo essa assim, essa, eu via as pessoas, tipo, o, sei lá, o Tony Stark peidava, as pessoas batiam palma.
Eu mesma.
Então, aí, essa foi a última, única hora que eu bati palma. Que eu falei, ah, tá, eu vou me dar a liberdade de bater palma
gente,
agora.
Gente, eu tô chorando de novo. Só que
ai, gente, se controle, mulher.
Ai, eu não
mas,
consigo.
Enfim, é um filme muito massa sobre várias coisas. Tipo, cara, eu acho incrível. É, a coisa que eu mais acho da hora, tipo, que eu veria esse filme de novo é por causa do roteiro, sabe? Tipo, o roteiro é muito bem escrito desde o começo, desde, tipo, do primeiro filme até agora é tudo muito bem escrito pra terminar desse jeito, sabe?
Ai, sim, então, é perfeito.
Ai, eu gosto, tipo, meu signo agradece, sabe? Ele fica, tipo, tudo fechadinho, eu fico, tipo, caralho, sim.
Ai, é
se eu for fazer uma coisa, vai ser assim, velho?
Perfeito, deixa eu falar. É tão perfeitinho que... Vocês viram Homem de Ferro 3?
Sim.
Oi?
Homem de Ferro 3, tu viu?
Acho que não.
Tá, enfim, eu também amo e todo mundo odeia. É, mas tá. Daí tem esse menino loirinho, que ele ajuda o Homem de Ferro nesse filme. E vocês lembram daquele ator que tava... Spoiler. No funeral do Tony, que ninguém reconheceu?
Ah, sim.
É aquele menininho crescido.
Mentira.
Sim.
Nossa, as referências.
Sim. Ai, gente, eu fiquei muito feliz, sério. Muito feliz. Porque aquele menino era tipo... Cara, eu amei o personagem dele, sabe? Nunca mais falaram dele, porque Homem de Ferro 3 não foi muito bem recebido e tal. Mas, tipo... Cara, ele era um personagem muito bom, com muito potencial, sabe? Tanto que, no fim do Homem de Ferro 3, o Tony entregou um monte de coisa que ele tinha no laboratório dele pra esse menino, pra ele crescer e virar, tipo, um gênio da tecnologia, sabe?
Uhum.
Ai,
sim.
Tão lindo. Deixa eu ficar aqui na posição fetal e chorar só um segundo. Ai. Enfim, Bárbara, agora a sua impressão sobre o filme.
Ai, gente, perfeito. Ai, não tem o que falar mais. Não tem. Ai, assim, ó, tremi em várias partes. Eu tremi quando o Tony Stark tava descendo na nave, né? Quando, eles estavam, quando a Marvel salvou ele. Aí, quando ele chegou no... Ali, tipo, ele tava descendo as escadas. Daí, o Capitão América abraçou ele, né? Ajudou ele. É, aí, ela...
Puta que pariu.
Mentira.
Ai, gente, pesadíssimo.
Ai, sério, fiquei muito triste. Aí, deixa eu lembrar. Ah, a parte... Gente, eu vou dar vários spoilers, né? Mas é óbvio que esse podcast vai ter vários spoilers. A gente tá falando do filme, né?
Sim.
Mas daí, a cena do Capitão América... pegando o martelo do Thor. Gente, não dava, sabe? Eu só queria berrar naquela cena.
Nossa.
E as mulheres dele se reunindo, eu também amei muito. E a Viúva Negra, sei lá, gente, chama a Viúva Negra. Sabe?
Ai, a Viúva Negra.
É tudo pra mim, tudo, sim. Tudo pra mim.
Eu fiquei meio desacreditado quando aconteceu. Eu fiquei tipo, não.
Sim, eu também.
Eu fiquei tipo, tá, ela vai reaparecer.
Então, daí eu falo
eu
minhas teorias
triste,
depois.
Porque, tipo, praticamente cagaram pra ela, sabe? Fizeram uma puta homenagem pro Tony Stark e pra ela não.
Não, mas ó, isso aí, não, deixa eu falar. Isso faz sentido, tá? Porque a personagem da Viúva Negra ia odiar um funeral enorme. Sério, tipo, isso é pra dentro do personagem dela. Porque ela era uma pessoa fechada. Ela não era uma pessoa de se mostrar. Então, tipo, fazer um funeral, tipo, do Tony Stark, que vai colocar ela pra descer num rio. Mano, ela ia odiar isso. Não ia ser honrar com a personagem dela, sabe?
Mas o Tony Stark também é visto como durão.
Não,
né?
Mas então... o Tony é completamente show-off. Tipo, tudo bem que ele teve um puta desenvolvimento, um arco enorme e tal. Mas ele é muito... Tipo, ele ainda ia querer uma coisa pomposa, sabe? Tanto que ele nunca parou de usar terno.
Mas mesmo assim, tinha que fazer alguma coisa.
É. Não.
Mas você tem a tua teoria, né? De que ela não tá morta.
Ah, então. Eu sou super a favor dessa teoria. Aliás, vou até explicar a minha teoria agora. Tá, olha só, que tanto ela quanto a Gamora morreram pela joia do infinito da alma, certo?
Sim.
Sim, as duas caíram lá do penhasco. E se tu pega pra comparar o frame da Gamora caído e o frame da Viúva Negra caído, é tipo, elas estão exatamente na mesma posição, o sangue em volta da cabeça delas tá exatamente igual, ou seja, A minha teoria é que as duas estão aprisionadas dentro da joia da alma e podem ser retiradas a qualquer momento. Tanto que tem, tipo, um personagem do universo Marvel, o Adam Warlock, se eu não me engano, que ele tava aprisionado, que é um vilão do Guardiões da Galáxia, que ele tava aprisionado no, na joia da alma e foi retirado, sabe? Então, tipo, essa é a minha teoria.
Cara, eu super quero, por favor.
Ai, sim. Não. Ai, gente. Ai, é que a Viúva Negra é a minha personagem preferida, né? E daí, eu fico muito puta, porque eu quero um filme dela solo desde Homem de Ferro 2. Ela apareceu, ela virou a minha preferida, entendeu? E daí, tipo, Guerra de Ultron. Guerra de Ultron é bom, né? Era de Ultron. Quando apareceu o passado dela, ela no negócio lá de balé, ela no treinamento, daquele, todo aquele negócio que ela é estéreo e tal. Mano, tipo, eu só queria ver um filme daquilo, sabe? E daí eles vão lá e me matam ela em Ultimato. Tipo, o que que eu tenho pra falar? Eu tenho pra falar que eu super entendo, porque condiz demais com o personagem dela. Tipo, ela nunca iria deixar o Clint sacrificar pela família. Ela nunca ia deixar o Clint sacrificar por causa da família, sabe? Tipo, nunca mesmo. Só que o problema é que a gente não teve interações o suficiente dela, tipo, e coisas só dela, em que ela fosse a principal, porque ela sempre foi sidekick ou alguma coisa assim, pra gente realmente sentir que a gente viu tudo dela e que a morte seria uma coisa satisfatória, sabe? Então, apesar de fazer sentido, não foi bom. Quer dizer, foi bom, mas não foi bom, vocês entendem?
Sim, entendi.
Sim, entendi. Sim.
É. Não, é isso que eu tenho a dizer sobre esse quesito do filme, tipo, é real a única parte que me incomoda, porque como o Rani falou, eu não acreditei quando aconteceu. Eu fiquei tipo, tá, não pode ser. Tanto que eu só chorei mesmo quando teve o, entre aspas, funeral dela, sabe? Que o Hulk jogou o banco.
Aham.
Ai, ai. Mas é, daí eu chorei dali pra frente até os créditos. Mas é verdade?
Cara, uma parte que eu fiquei chocado. Fiquei um pouco puto, na verdade. Mas é quando o Capitão América pega o martelo.
Cara, do como assim?
Eu fiquei tipo assim, gente,
de novo, vamos voltar para a Era de Ultron. Olha como esse filme é um pilar dentro do MCU. Sabe aquela cena que eles estão brincando de ver quem consegue levantar o martelo do Thor?
Sim.
Treme quando o Capitão América pega. Porque é um foreshadowing que ele vai conseguir pegar, que é tipo... Ele pega também numa história das revistinhas. Revistinhas é ótimo, né? Turma da Mônica. Dos quadrinhos. Tem todo um arco que ele pega pra governar alguma coisa lá. Não lembro direito o que é. Mas enfim. Tipo, ai, sei lá, não, eu só gritei. Eu amo pré-estreia, porque tu pode gritar e bater palma. E todo mundo grita, e todo mundo quer bater palma. E é um sentimento tão lindo. Meu Deus.
Ah, eu queria, eu adoro isso.
Ai, sim.
Porque daí foi, eu
ia berrar um pouco.
Nossa, podia berrar. Podia berrar. Ai, teve a Derner que gritou My Lesbian toda vez que a Carol aparecia.
Ai, tinha um pessoal dizendo que a Carol foi bem... Tipo... Não... Influenciou muito na história, tá ligado?
Cara, tipo, ela influenciou na batalha final, né? Mas eu acho que foi marketing direto.
Tu achou,
né? É, se não fosse...
Eu achei que ela influenciou mais no começo, que tipo...
Tá, também. Que ela recuperou o Tony.
Porque, tipo, na batalha final, eu acho que tinha várias pessoas que podiam, sei lá, entrar no meio daquela nave e destruir a rua.
É, mas as, mas as pessoas estavam ocupadas no momento. Tipo, foi o momento que tava todo mundo perdendo, daí precisava do Ex-Máquina pra entrar lá e salvar tudo, sabe? E a Carol foi o Ex-Máquina. Só que...
Ah, eu achei a cena dela linda.
Tu achou o quê?
Eu achei esse negócio dela entrar no meio lá bem bonito.
Muito bonito, né? Também gostei. Gostei bastante. O que eu vi gente reclamando foi que ela foi, tipo, subutilizada. Porque o marketing do filme indicava que ela ia estar lá por muito tempo. Que ela que ia resolver tudo, sabe? Só que não foi isso.
Sim, demais.
Eu acho que foi um marketing errado de propósito, assim, sabe?
Será?
Acho que sim. Não seria a primeira vez que eles fazem isso, né? O Hulk em Wakanda em Guerra Infinita, todo mundo viu no trailer.
É verdade.
Tá, só falta eu falar o que eu achei do filme, né? Ai, gente, então, é o que eu tenho pra falar. Eu tava muito nervosa quando eu vi da primeira vez de 3. Já tenho meu ingresso comprado pra ver a quarta vez. E, cara, sei lá, eu só achei, tipo, perfeito. Eu saí do cinema em estado de choque. Eu não conseguia parar de chorar. Eu só fui dormir 10 para 5 da manhã. E acordei às 7 horas da manhã, depois do primeiro dia que eu vi.
Sim, eu também.
Cara, realmente assim, sem palavras, sabe? Porque é uma coisa muito linda, principalmente se tu acompanhou tudo quase desde o começo. Tipo, eu não vi Homem de Ferro 1, nem Homem de Ferro 2, nem Incrível Hulk no cinema, mas o Capitão América pra frente eu vi, sabe? Nem Thor 1 eu vi no cinema também, e foi depois de Capitão América, mas isso não importa. Mas, tipo, ai, sei lá, é que eles literalmente juntam tudo, e daí é tudo que tu sempre quis do filme, e, nossa, é tipo, cara, não tem palavras pra descrever o que é o filme. Acho que é tudo pra mim.
É tudo pra mim.
Esse filme, tudo
pra mim. Sem ser hiperbólica nem nada, é tudo pra mim, real. Tipo, se não fosse tudo pra mim, eu não ia estar vendo uma quarta vez no cinema, sabe? E, aliás, pau no cu de Avatar, 2,2 bilhões já. Em o quê? Em 2 semanas.
Gente,
como
tá
assim? Tu já
Avatar?
Viu Avatar? Tu já viu aquela bosta, aquele cocô?
Não, amiga, mas se ele estiver escutando, ela ficar triste.
Ah, tá. Tá bom. Tu viu aquele tweet lá que é tipo, a Zoe Saldana, ela tá tanto em Ultimato quanto em Avatar. E daí, tipo, são os dois filmes que estão com maior bilheteria de todos os tempos. E Ultimato vai passar, óbvio, acho que vai chegar a 3 bilhões, na verdade. E daí o tweet é tipo, Zoe Saldana está rindo.
Mas por que tu não gosta de Avatar, amiga?
Acho ruim.
Ah, é ruim, né?
Exatamente.
Tu achou ruim? Eu acho bem ok, me diverti vendo.
Nossa,
ai, não, triste.
Eu só gostei da primeira vez que eu vi. Daí eu fui ver de novo, uns anos depois eu fiquei, não. Não. Chato.
É, quando eu assisti a primeira vez.
Nossa, aquela hora que eles pegam umas caldinhas e botam e fazem o tiricutico ali, ai, adorei. Eu acho tudo. Ai,
que
é? Ai.
Ai, não.
Eu acho bonito.
Não, amigo, não.
Ah, tá, mas esse não é o foco, perdão.
Ai, tão sem graça. E daí ele é super imperialista também. Ai.
Ah, isso é verdade.
Credo.
Ah, bem pensado. Bom.
É verdade. Nossa, amiga.
Militou.
Não, enfim. Mas tá, vamos na parte dos detalhes do filme que a Bárbara quer saber, né? Sim, cara, amo. São muitos. São, tipo, muitos mesmo. Não tem nem como falar, assim. Ai, tá. Sabe do que a gente não falou ainda? É um detalhe também. Então, tudo bem. No Guerra Infinita, no comecinho, quando o Pepper tá andando com a... Quando a Pepper tá andando com o Tony, daí ele fala que teve um sonho. Que ele sonhou que eles estavam grávidos. E que eles tinham dado o nome do filho que eles tiveram. Baseado no nome do tio excêntrico da Pepper, que era Morgan. E daí, eles têm uma filha no Ultimato, e o nome da filha é Morgan.
Sim.
Ai, que fofo.
Morgan H. Stark. I love you 3000.
Ai,
tu viu as artes que fizeram do Homem-Aranha com ela?
Eu vi. Que coisa mais linda. Meu Deus.
Ah, quero um filme deles.
Eu também, mas tá. Enfim, esse é um dos detalhes. E daí, o outro também... cara, esse é um detalhe muito pequenininho e é só pra quem tava prestando muita atenção. No Homem-Formiga e a Vespa, quando o Homem-Formiga... Que, enfim, o Hank Pym tem uma filha, chamada Hope. Hope Pym. E o Scott namorou a Hope. Daí eles terminaram e eles voltam no Homem-Formiga e a Vespa. E no final do Homem-Formiga e a Vespa, é só o Scott, sobra da família e todo mundo é... Pô, né? Mas tá, beleza. Quando todo mundo volta em spoiler, Ultimato, e a Hope volta também, eles são todos ali na batalha final, tá? Aquele momento que eu chorei e derramei lágrimas. Tipo, a Hope, ela para do lado do Scott, e daí o capitão tá falando alguma coisa nos comunicadores. E daí a Hope responde, tipo, pode deixar com a gente, Cap. E daí ela olha pro Scott. E ela falar Cap é uma referência ao Homem-Formiga Vespa, quando o Scott fala, tipo, Ah, é que o Cap precisava de mim no aeroporto, na Alemanha e tal. Daí ela fala, Cap? Como assim, Cap? Você nem é íntimo dele, você só viu ele uma vez, tal, não sei o quê. Não chama ele de Cap, é ridículo. E daí ela chama ele de Cap. E eles se olham, tipo, trocando aquele
Ai.
olhar de quem sabe que é piada interna, sabe?
Nossa, amiga, mas essa piada interna aí
Sim,
foi.
não, é isso que eu tô falando.
Ué,
Tipo, cara,
interna
são muitos
mesmo.
detalhes pequenos, assim, que é só pra. Que se tu lembra. É, que nem o Rani falou, é um roteiro perfeito, entendeu? Amarra literalmente tudo, 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 tudo. Oh, sabe uma coisa muito legal que eu li ontem sobre o filme também? Que, tipo, quando. Ai, isso até dói no coração falar de novo isso. Quando o Tony Stark pega as joias do infinito e dá o estalo, e ele fala, I am Iron Man. Nossa, tô tremendo. Isso foi uma adição de último segundo, sabia? Tipo, eles
Meu
filmaram a
Deus.
cena.
Sim, eu vi.
Eles filmaram a cena e estavam editando. Eles estavam na sala de edição, tava tipo só os diretores e o editor. E daí os diretores foram falando: cara, o Tony não pode simplesmente falar nada nessa cena. Tipo, ele tá morrendo e na próxima cena ele não fala nada também. Aliás, o Tony, na real ele fala: hey, Pep. Mas o Tony não falar nada enquanto ele tá literalmente morrendo foi decisão do Robert Downey Jr., tá? Ele falou: tipo, cara, acho que eu não vou conseguir falar nada. E eu acho que meu personagem não ia também saber, não ia saber o que falar também. Então vamos deixar assim. Achei bem legal. O Moicano do Gavião Arqueiro também foi decisão do Jeremy Renner. Várias coisas. Eu sei muitas trivias sobre esse filme. Mas tá. Voltando pro ele estalando os dedos. Daí estavam os diretores e o editor ali. E daí eles estavam tentando achar alguma coisa pro Tony falar. E daí o editor falou. Tá, por que que ele simplesmente não fala I am Iron Man? Porque daí é um ciclo completo, porque essa é a última fala do primeiro filme do Homem de Ferro, né? E daí eles chamaram todo mundo, refilmaram e ficou assim. É.
Razo.
Meu Deus, amiga, que olha, informada,
Sim.
informação de consigo mesmo.
Deixa eu só falar a última informação, que foi uma que eu chorei demais e teve um monte de gente que não pegou ali na hora. E foi, na real, eu só entendi porque eu revi Homem de Ferro faz, tipo, antes de ver o filme, sabe? Senão eu não teria lembrado desse pequeno momento. Que, tipo, todo mundo já viu Homem de Ferro 1, né? Homem de Ferro 1 já. Então, quando o Tony sai da caverna lá e voltou de helicóptero, enfim, ele entra no carro e tá o Happy, que é o segurança dele. Daí o Happy pergunta, tipo, tá, pra onde a gente vai agora? E daí o Tony fala, primeiro, eu quero. Um cheeseburger, então me leva até o Burger King, alguma coisa assim. E depois chama uma press conference. E daí, no funeral do Tony, depois do funeral, quando tá o Happy
Sim, filha dele.
sentado,
A filha
com a
dele, né?
filha dele, e daí ele pergunta: Ah, você tá com fome? Quer alguma coisa para comer? O que que você quer? E daí ela fala: Eu quero um cheeseburger. E daí ele ri, e tipo, dá aquela paradinha na risada, sabe? Olha pro horizonte, daí ele fala: O seu pai também gostava muito de cheeseburger. Ai,
Nossa,
sim,
muito
lindo.
bom. Amiga, uma pergunta. Esse ator que é o motorista do Homem de Ferro, né? Ele não fez aquele milionário lá, namorado da Mônica em
Sim,
Friends?
fez. É ele mesmo.
Foi ele, né? É,
O Pete.
sabia que eu conheci ele de algum lugar. Ele lembra muito meu ex-padrasto. Ai, eu adorava o Pete,
Eu
sabia?
também.
Por mim, a Mônica tinha que ser pai.
Não, calma, né?
Mas enfim.
Calma. Calma,
Errou!
calma,
Tá.
calma, calma.
Eu
Das
acho que
outras
eu
opções,
entendo,
tirando
mas é que eu
Chandler,
adorava
sim.
muito o Pete.
Sim.
Mas eu adorava. Ah, eu adorava muito ele.
Ai, sim, não. Ele também dirigiu os dois primeiros filmes do Homem de Ferro, né? Tipo, ele dirigiu o primeiro Homem de Ferro, ele iniciou o MCU. Então, tipo, ele tá nos minutos
Que
finais do filme, é
demais.
muito emocionante.
Que bom.
É.
Adorei.
Ai, gente.
Eu acho que a Mônica devia ter ficado com o Paul the Wine Guy.
Aleatório!
Daí.
Óbvio que não!
O que que o Victor falou? O áudio tá ruim.
Que a Mônica devia ter ficado com o Paul the Wine Guy.
Nosso altão.
Ai, ai.
Tá, e agora, que a Marvel vai fazer
Ah,
agora?
tá. Os próximos passos da Marvel.
Acabou,
Deixa eu
Marvel.
ligar aqui pro Kevin Feige.
Dormindo.
Faliu então? É isso?
Faliu. Ai, ai. Não, o que, que a Marvel vai fazer agora é assim, ó. Que, tipo, todos esses 22 filmes, eles completam a saga do infinito, que é o Thanos procurando as joias do infinito e tudo isso, né? E daí agora vai começar uma nova saga. Que o que estão supondo que vai ser é a saga das Guerras Secretas, que é tipo um puta arco dentro da história dos quadrinhos, envolve o X-Men e tudo. E agora que a Disney comprou a Fox...
Ai, meu
pode
momento.
Juntar tudo, entendeu? E, sei lá, com essa história de multiverso também que eles abriram com esse filme, cara, tem muitas possibilidades. Tipo, tanto que a Disney agora vai lançar o VOD delas, tá ligado? O Disney Plus. E daí já tem várias séries da Marvel confirmadas. Tipo, a série do Loki, que o pessoal tá especulando que vai ser o Loki nessa realidade paralela que ele criou, tipo... Porque eles voltaram pra 2012 e o Loki pegou o Tesseract em 2012, né? E daí ele foi pra algum lugar e, tipo, tem alguma realidade paralela que o Loki tá com o Tesseract vivendo a vida dele sendo louco. Então a série provavelmente vai ser isso. Daí...
Sim. Sendo Loki.
Nossa, Hany, sai dessa chamada agora.
Ai, eu adoro o Loki. É irônico. Todo engraçado, todo mal.
Sim.
Adoro.
Ai, mas daí tem também o... Vai ter a série do Falcão Negro com o Soldado Invernal. Que vai ser agora na Capitão América com o Soldado Invernal, claramente. Porque agora ele é o Capitão América.
Ah,
ai, sonho.
Ai,
vai ser muito bom.
Ai, vai ter da Wanda com o Visão também.
Ai, isso eu quero ver.
Feiticeira Escarlate e Visão. Não gosto muito deles, amiga.
Nossa, eu acho ela muito a puta que o pariu.
Eu não gosto muito do Visão. Tipo, pra mim, ele morreu no último filme. Ah, tá bom, tudo bem. Foda-se.
Nossa, adoro Visão. Mas eu amo
ela. Eu também adoro.
Ela é foda. Quando ela tá lutando com o Thanos lá, e daí ela fala, "You took everything from me." Daí ele fala, "I don't even know who you are." E daí ela fala, "You will."
Her.
I don't
Nossa.
Know her.
Eu juro que quando chegou essa parte, eu só pensei, I don't know her.
Cara, tem umas coisas que só a gente pensa no filme, né? Tipo, tem uma hora que a Gamora fala, "Tell me something." E na minha cabeça, na hora, veio o boy.
Imagina a referência.
Ai, muita interdiscursividade aí. É uma palavra complicada, ó.
Ah, esses dias eu vi um meme que era do Capitão América, né? Aí era o Capitão América assim, todo deformado. E daí embaixo tava escrito, eu referi a intendência.
Nossa! Sim.
Jesus amado!
Eu vou mandar pra vocês, eu salvei.
Ai, muito bom, muito bom. Ai, gente, mas esse filme destrói os corações demais, tipo... Outra atenção ao detalhe, né? Fazer o Capitão voltar no tempo pra ficar com a Peggy e ter a dança com ela. Terminar com isso... Nossa, tô até arrepiada de novo. É, tipo, mostrar que...
Foi uma sacada muito boa.
Sim, e que esses filmes super-heróis não são só pancadaria e tal. É muito pessoal também, sabe?
Uhum.
Sim.
Incrível.
Triste, né? Ai, me deu até um negócio.
Triste não, sei lá, lindo.
Amiga, uma dúvida que eu tenho... Quais são as fases da Marvel? Porque eu não sei.
Ah,
tem três,
tá.
Né? O 4.
Não, esse foi o fim da fase 3, agora vai começar a fase 4. A fase 1.
Mas é isso.
É do primeiro Homem de Ferro até o primeiro Vingadores. Todos os filmes lançados ali no meio. Daí a fase 2 é do Homem de Ferro 3 até o Vingadores Era de Ultron. Daí a fase 3. O que veio depois de Era de Ultron? Peraí, deixa eu lembrar. Ou até Guerra Civil. Não, acho que é até Guerra Civil. Até Guerra Civil, é. E daí a fase 3 é de Doutor Estranho até agora.
Massa.
Se eu não me engano isso, eu posso estar um pouco errada. Não sei. É. Bem massa. Ai, sei
ansiosa.
Lá. Tudo tão perfeito.
É empolgante.
É muito empolgante. Ai, não. Uma outra coisa. Último detalhe. Que me deixou muito puta, na real. Tipo, Vingadores 1, a Natasha e o Clint já falavam deles em Budapeste. Budapeste, Budapeste, Budapeste. O que aconteceu em Budapeste? Não sei. Ninguém sabe. E daí eles vão lá e me colocam em Ultimato, eles falam de Budapeste de novo e não mostraram o que aconteceu em Porra de Budapeste.
Ah, é verdade.
Ai, que saco.
Eu fiquei esperando isso, eu acho. Porque eles falaram, daí eu fiquei, ah, tá, daí eu lembrei. Daí eu fiquei, tipo, tá, e aí?
É, tipo...
Ai, tá, mas será que não... Será que... Não vai aparecer no filme solo dela?
Provavelmente, né? Nossa,
eu acho que
eu
vai.
Quero muito esse filme. Meu Deus.
Pra quando que tá isso?
Imagina se, tipo, não é nada.
É, não, é porque o filme, ele não tem data, ele não tá nem confirmado ainda, sabe? Tipo, o filme é só rumor, por enquanto. É, mas, tipo, vai acontecer, sabe? Todo mundo sabe que vai acontecer, mas eles só não colocam que vai. Não,
é
vai
acontecer,
eles só não confirmam ainda pra, tipo... Ah, sei lá por quê. Mas não confirmam. Ai, ai. Cara, não sei, você tem alguma outra coisa a adicionar? Eu poderia falar por uma hora e meia sobre disso, né? Sobre disso é ótimo, sobre isso. Mas eu não posso falar.
Ah, uma coisa que eu fiquei... com dúvida, é que quando eu saí do filme falaram sobre, começaram a falar sobre um personagem gay nesse filme, daí eu fiquei tipo, quem
que
é?
Ah, tu lembra quando o capitão tava fazendo o negócio lá, a rodinha, conversando, bem no começo? É,
uma
tipo,
reunião?
Alcoólicos Anônimos.
Ah, sim, ali.
Daí.
Tá.
É, outra coisa legal, é o diretor do filme, acho que é o Anthony, não sei, ele tá atuando nessa hora e ele é o personagem gay. Ele fala, tipo, que ele foi num encontro com esse cara e daí eles estavam conversando normal até que o cara chorou na hora que serviram a salada. Tipo, foi isso. Esse é o personagem gay. É isso aí. Ele foi num date com um cara.
Nossa, que nada
a ver. É, tipo, colocaram ali, sei lá.
Só pra dizer que tem. Cara, eu nem peguei essa parte,
então
nem lembro.
E fizeram, tipo, todo um bafafá com isso, sei lá. Eu só achei, tipo, normal. Trataram como se fosse uma coisa normal que é, sabe? Tipo,
sim. Eu também achei.
E também nem precisava ter essa cena.
É, a cena de recuperação. É, real que é, tipo, uma cena meio, pô... aleatória.
Ridícula,
o Capitão América,
tipo...
agora tá fazendo parte do AA, o que é que tá acontecendo? Mas o legal é mostrando como eles estão tentando se recuperar depois de tudo aquilo, sabe? Afinal,
sim.
Não sei quantos bilhões de pessoas morreram. Metade de 7 é o quê? 3,5? 3,5 bilhões de pessoas morreram.
Caralho, velho, imagina, mano.
E o pior é que pode ser, tipo, famílias inteiras ficaram inteiras... E teve gente que sobrou só uma pessoa, sabe?
É, tipo, a do Homem-Formiga.
É.
Amiga, mas tipo... Uma coisa que eu nunca entendi. Nunca explicaram por que só esses tais viveram, só esses desintegraram?
Não tem nenhuma explicação. Tipo, o estalo era pra ser aleatório e imparcial. Então, era só tipo, a tua alma tem esse número, a tua alma vai sumir, sabe? Basicamente isso. Mas eles fizeram no filme pra ficar os 6 Vingadores originais, que é a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, o Hulk, o Thor, o Capitão América e o Homem de Ferro. E, tipo, o resto eles meio que, sei lá, foram escolhendo.
O que que tu falou da alma?
Ah, tá, tipo, é que era pra ser um estalo aleatório e imparcial. Então, tipo, pensa como se as almas tivessem números. Então, sei lá, todas as almas ímpares iam ser explodidas.
Ah, entendi.
Uhum. Ah, pois é.
Legal.
Né?
Eu fico criando umas teorias, tipo, será que... Mas não sei.
É, não. Nenhuma teoria, assim. Nada.
É muito legal que a teoria do Thanos, né, em querer, tipo, tirar metade da população, ela é real, né? Tipo, ela é uma teoria real.
E não é metade da população, é metade da vida. Vocês perceberam que, tipo, tinha menos árvores e pássaros e tal.
Uhum.
Tipo, quando deu o estalo lá, que o Hulk trouxe todo mundo de volta, o Homem-Formiga foi até a janela e ele ouviu pássaros. Tipo, muito massa.
Sim.
Ai.
Perfeito.
Né? Ai. Não, esqueci de novo. Eu lembrei e esqueci assim, ó. Não, não sei, esqueci. Era alguma outra última coisa sobre o filme.
Eu ainda perguntei o quê?
Não sei mais.
Ai, gente, 1%, peraí.
Ai.
Oh my God.
Oh my God. Não... Ai, era alguma coisa sobre o final do filme? Nossa, eu real não lembro.
O final do filme. E morreu.
Perfeito. Perfeito. Nossa, no final do filme chorei, não conseguia ver a tela de tantas lágrimas nas 3 vezes. Não, cara, real, não lembro. Não... Ah, lembrei.
Gente, lembrei. Cadê o Vitor? Bicha muda.
Vitor? É que o Vitor só gostou do Pegasus.
Oi, tô aqui.
Só gostasse do Pegasus, né, Vitor?
É, eu adorei o Pegasus.
Não, mas a coisa que eu ia falar é uma coisa que faz a minha teoria da Gamora e da Viúva Negra ainda estarem vivas, tipo, ser mais forte, é que o Quill tá na nave junto com o Thor, né, os Asgardians of the Galaxy. E daí ele procura pela Gamora e aparece, tipo, procurando, procurando, e não dá encontrada e também não dá morta, sabe? Então, tipo, ela está por aí.
Ela tá vagando aí.
Eu acho que é isto.
Poderia estar morta.
Não queria estar, mas poderia estar. Ai, eu acho que é isso. Se eu não quiser fazer um podcast de 2 horas, assim.
Nossa, a gente falou bastante, adorei.
É, sim. Né? Falamos bastante.
Sim.
Nossa, esse filme passou muito rápido, eu nem notei. Falando
sim.
São
3 horas.
De mercado, não parece em 3 horas.
Não parece mesmo.
É verdade.
Eu tô louca pra que saia jeito de assistir online no computador, porque eu quero ver quanto tempo dura cada coisa, entendeu? Eu quero ver quanto tempo é até dar aqueles 5 anos depois.
Ah, sim.
Porque parece ser muito curto, mas vai que é tipo 40 minutos de filme, sabe?
Sim.
Sei lá.
Cara, mas quando chega, tipo, na parte do Homem-Formiga lá, que ele tá correndo atrás dos rolês e vendo... É, o, tipo, que as pessoas foram mortas e tal, que ele volta. Aquilo dali é no começo ou já tá, tipo, mais.
Cara, então, pra mim é muito no começo aquilo, sabe?
Exato. Só que, tipo, do nada acabou. Depois daquilo dali é um estalo, tá?
Exatamente.
Acabar.
Exatamente. Nossa, não sei, é muito rápido. Ai, gente, o que, que é o Hulk entregando tacos pro Homem-Formiga?
Ai,
ai,
o Hulk é muito fofo.
Sim, professor Hulk.
Ele tirando foto. O cara, a parte da foto foi muito trash, ai, sério. Muito. Ele falando, tipo, eu sou Homem-Formiga, vocês querem uma foto também? Daí eles começam, tipo, tira uma foto com ele. Vai, tira uma foto com ele.
Não, cara, pra mim a parte mais trash foi a parte da piada do Homem-Formiga fazendo xixi no traje.
Muito bom.
Eu não peguei.
Quando o Hulk fez a máquina do tempo, o Tony Stark ainda não chegou. E daí eles vão testar com o Scott. Daí colocam ele na máquina e ele volta como bebê, volta como velho.
Ah, tá, é verdade.
Ai, não, ridículo. Sério, essa piada eu real não gostei. É a única que eu não gostei do filme.
É, foi meio tipo só pra fazer uma.
É, sabe? Ai, piada de filme de criança, sei lá.
Mas eu gostei de como eles trabalharam a tensão do filme, né? Que é tipo o último filme, tem coisa muito horrível pra acontecer. E aí eles conseguiram continuar com essa comicidade que a Marvel sempre tem nos filmes, sabe?
Isso é sim, sim. Nossa, é demais. E se tu parar pra pensar, os filmes da Marvel começaram a ser todos, tipo, muito cômicos. Muito entre aspas. Depois do primeiro Guardiões da Galáxia. Que eles viram que dava certo,
sim,
sabe?
Sim. Sim, tu consegue construir a atmosfera, tipo, meio que quebrando, entre aspas, a quarta parede.
Sim.
Nossa, eu adoro isso.
Muito bom. Ah, roteiros bem trabalhados é outra coisa, né?
Ai, esqueci o que eu ia falar. Ah, droga!
Ih, tá bem.
Ah,
gente, o Stan Lee apareceu.
Sim, ele é o cara no carro, tipo, falando make love, not war, não sei, não lembro o que ele fala.
Ah, é verdade.
É.
Adorei.
Gostei também, mas, tipo, podia ser um pouco melhor, sabe? O foda é que eles gravaram muito antes dele morrer, né? Não tinha nem como saber.
Sim.
Mas, né?
Ô, peraí, tu vai morrer rápido,
não grava. Tipo, faz um cameo bem memorável. Não. Eu acho que o meu preferido dele é... Puta, Guardiões da Galáxia, volume 2.
Aquele...
Que ele tá no espaço, ele tá conversando com os Watchers.
Mas tem um que ele tá no bar, não tem?
Ah, do Era de Ultron, que ele toma a bebida lá e sai, tipo, falando Excelsior.
Cara, sim, tipo, pra mim é incrível.
É, esse é o meu segundo preferido. Mas o meu preferido é o do volume 2 mesmo, que ele tá lá conversando. Daí ele fala, tipo, não, porque naquela vez eu era o entregador do FedEx, que é o cameo dele em Guerra Civil, sabe?
Sim.
Muito bom. Ai, ai. Não lembrou, Bárbara?
Cara, não, que bosta.
Era o quê? Sobre o meio do filme, começo do filme?
Eu não lembro, velho. Acho que era, tipo, em questão da Marvel mesmo.
Esqueci. Vai ter Doutor Estranho 2. Vai ter... Deixa eu até abrir o que que ia ter. Nem lembro direito.
Nossa, amo este homem. Também.
Amo, amo, amo.
Ah, lembrei. Ah. Gente, vocês acham que é indicado a melhores efeitos visuais?
Nossa, com certeza.
É?
Acho que rola.
Indicado, sim. Ganhar, acho foda, né? Tipo, merecia pra caralho. Mas eu acho complicado eles darem pra um filme que tu sabe o tempo todo que é efeitos visuais, sabe? Apesar de serem perfeitos.
Sim.
O...
É, tipo, depende com quem ele vai concorrer, sim. Sabe?
Eu...
É que já teve algum filme com efeitos visuais?
Ah, Avatar, né?
Não, esse
ano.
Ah.
É, o Nós usa de efeitos visuais quando trabalha com os gêmeos, não trabalha?
É, mas é tipo coisa pouca, sabe? Se fosse assim, Friends indicando os melhores efeitos visuais.
É, sim, mas tipo, até agora o que aconteceu de efeitos visuais, o básico foi isso. Em Vingadores.
Acho que sim. Mas vai ter também o Homem-Aranha Longe de Casa, vai ter o X-Men Fênix Negra, vai ter Detetive Nossa, Pikachu. X-Men. Sai semana que vem, aliás.
Nossa, verdade. Sonic.
Pelado de tênis.
Ai, gente.
Nossa, coitado do Sonic.
Meu Deus, horrível, horrível. Não.
O Vitor se pronunciando, coitado Sonic.
Mas eu acho que devia ganhar um melhor roteiro adaptado original. Não sei em que categoria se encaixa, mas algum desses dois.
Vingadores?
É que o trabalho de roteiro foi enorme, sabe? Tipo, não reconhecer isso, cara. Olha os detalhes, tipo, que eu falei pra vocês, ainda tem muito mais. É incrível.
Sim. É, o roteiro foi muito bem escrito, gente. Tipo, é absurdo o trabalho de equipe da Marvel em geral, sabe?
Sim. Eles tiveram acesso.
Tipo, é muito louco eles...
Fala. Não, te cortei, fala.
Não, mas é tipo isso. Que é um trabalho de equipe muito grande, sabe? Tipo, é muita gente dentro disso. E não tem uma falha, tipo, nada.
Pior que é verdade.
Quer dizer, no MCU, no geral... Tem um negócio que ninguém sabe se é uma falha ou não, que, tipo, não sabem explicar direito. Porque, tecnicamente, e Ultimato mostra isso, Vingadores aconteceu em 2012. E daí, Homem-Aranha foi lançado em 2017. E no começo de Homem-Aranha tem, tipo, umas cenas de Vingadores e tal. E daí eles colocam 8 anos depois, que seria 2020 e não 2017.
Sim.
E Guerras... Eita, e Guerra porra. Infinita, eles colocam explicitamente que é em 2018, porque o Tony fala, há 6 anos o Thanos tá dentro da minha cabeça, o que é 2012. Sim. Então, tipo, ninguém sabe se, na verdade, o Homem-Aranha é num universo paralelo, o que tá acontecendo, tipo...
Falha de roteiro.
É, sei lá, não sabemos, né? Antes de sair Guerra Infinita, tinha até um vídeo explicando, tipo... Que, na real, era 8 anos depois mesmo, pelas datas que eles colocam, tipo, nos filmes da Marvel, que Vingadores não teria acontecido em 2012, mas em alguns anos antes. Só que Ultimato quebra tudo isso, né?
Sim.
Então, sei lá. Essa seria a única falha, assim.
É. Cagou já com a minha teoria de que é perfeito.
Não, mas é que eles não podem ter feito isso sem querer, sabe? Olha todo o cuidado que eles têm com os detalhes das coisas, tipo...
Cara, assim, tipo, a questão de data, a pessoa tem que ter sido muito burra pra fazer isso de... Sem querer, tipo, errei a data.
Ai, coloquei 8 anos depois e, tipo, não corrigi quando lançassem pra, sei lá, Blu-ray e tal, sabe?
Sim.
Enfim, é isto.
Uma hora vai se explicar.
Uma hora vai se explicar, exatamente. Talvez o próximo filme do Homem-Aranha com o Jake Gyllenhaal.
Nossa.
Nossa, que filme bonito.
Tem que trocar de cadeira agora. Nossa, essa fotografia, hein? Caraca.
Olha essa câmera aí, que legal, que legal. Ai, ai. Mas então, gente, eu acho que é isso.
Foi? Passamos?
Acho que sim. Acho que sim.
O Victor fez a bicha muda nesse podcast.
Eu tô aqui.
Ai, ai. Victor, qual a melhor parte do Ultimato?
Vai, faz a bicha muda.
Ai, meu Deus.
Ai, ai.
É isso aí, gente.
É isso aí, então. Gostaria de falar que é isto. É, dois beijos. Queria agradecer o Anthony e o Joe.
Gente, o primeiro podcast do Canadá, né?
É verdade.
Gente, esse podcast é internacional. Não tem no Brasil. Tem no Brasil.
Esse podcast está no frio. Esse podcast está com frio, no caso.
Quantos graus aí, amigo?
Acho que 4, 3 ou 0, sei lá.
Ai, sonho!
Cara, eu queria muito que tivesse.
Tá 6 graus.
Dream, dream.
Mas hoje de manhã, quando eu saí de casa, tava 0 graus.
Exagerou, tá?
Ah, pra mim eu não gosto nem de frio nem de calor. Pra mim, 0 graus, sabe?
Amigo, 0 graus é frio. Frio.
Amigo, isso é um meme. Ai, tá.
Ai, desculpa.
Cuidado com a burra
aqui. Desculpa. Cuidado com a burra, é isso aí. Tá, vamos terminar isso que vai dar uma hora agora. Deu uma hora agora, meu Deus.
Nossa.
Bacana. Uhul.
Ah, mas gente, o filme tem 3 horas. Uma hora de podcast.
A gente falou de um terço do filme.
É o básico.
Também acho. Ah, então eu quero pedir, falar obrigado para todos que participaram do filme e que mudaram minha vida nesses últimos 11 anos. É isso aí. E vocês?
O Pegasus tem que ter um filme.
Ai, meu Deus.
Jesus, gente. Alguém para ele.
Ai, não dá, não dá.
Não, eu gostei do filme, é isso aí. Parabéns.
Muito bem feito.
Não, sério.
Gostei, parabéns.
Parabéns pelo trabalho, gente. Arrasaram.
Ai, ai.
Rob, Tony morreu toda. Arrasou.
Ai, ai. Nota 1000, não. Nota 3000.
Ai.
Ai, nossa, amiga. Pesado.
Né?
Vamos cantar uma música agora pra chorar?
Tell me something. Ai, ai. Tá bom, então eu vou contar. Em 3, 2, 1, eu vou cortar.
Tá.
Tá bom, então.
Vai, 3, beijo, galera. Beijo.
2, 1, tchau.
Beijo.
Tchau.
Beijo.